tempos de paz. Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro. Quero namorar, quero mais alegria. Quero Floripa e as ondas de lá. Quero Noronha e as conchas do mar. Eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro.
axé, mestre Candê. A chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. E ninguém irá esquecer, candeia, a chama.
Pescador afirmar que ouviu cantar da sereia e as fortes ondas do mar sorrindo brincar com areia. A chama não vai se apagar, candeia, a chama.
Chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Oi, ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tua menina não tem só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Ai, toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em ficar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa.
Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer,
só pensa em namorar.
De tapera, um coração à espera de um grande amor. A rede na varanda tão singela foi que minha moça bela se apaixonou. E eu, apaixonado sem segredo, vi a vida num lajedo se derramar. Quando ela se engraçou de um sujeito e eu arrumando um jeito pra não chorar. Sou um matuto de pouca leitura, vivendo à procura de um bem querer. O amor quando se mistura, ninguém mais segura, sofre sem querer. E como lado mais carente, eu olho pra frente e peço pra Deus um alguém pra amar como eu. Pra amar, só amar, pra também lhe entregar a minha vida. Beber toda minha água, secar a fonte, me encher de mágoa. Quando diz que ama, deixando em meu rosto outra cicatriz. E ainda querendo voltar, vem me pedindo calma, como se eu não tivesse alma. Não amasse, não pudesse ser feliz.
Quem é você pra beber toda minha água, secar a fonte, me encher de mágoa. Quando diz que ama, deixando em meu rosto outra cicatriz.
E ainda querendo voltar, vem me pedindo calma, como se eu não tivesse alma. Não amasse, não pudesse ser feliz. Itapera, o coração à espera de um grande amor. A rede na varanda tão singela foi que minha moça bela se apaixonou. E eu, apaixonado sem segredo, vi a vida num lajedo se derramar. Quando ela se engraçou de um sujeito e eu arrumando um jeito pra não chorar. Sou um matuto de pouca leitura, vivendo à procura de um bem querer. O amor quando se mistura, ninguém mais segura, sofre sem querer. E como lado mais carente, eu olho pra frente e peço pra Deus um alguém pra amar como eu. Pra amar, só amar, pra também lhe entregar a minha vida. Pra me beber toda minha água, secar a fonte e me encher de mágoa. Quando diz que ama, deixando em meu rosto outra cicatriz. E ainda querendo voltar, vem me pedindo calma, como se eu não tivesse alma. Não amasse, não pudesse ser feliz.
Quem é você pra me beber toda minha água, secar a fonte e me encher de mágoa. Quando diz que ama, deixando em meu rosto outra cicatriz.
E ainda querendo voltar e me pedindo calma, como se eu não tivesse alma, não amasse, não pudesse ser feliz.
Que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Mãe Oxum, me dá licença, que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Tu te lembras da partida, a cena chupando branco, mãos ao ar, fala contida, choro preso em acalanto. Deixe as costas pra areia, não voltaste nunca mais. E hoje eu rezo pra sereia devolver a minha paz.
Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Mãe do mar, o sofrimento que carrego na cantiga e estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá. Construí minha cidade todinha em volta do mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Mãe do mar, viu sofrimento que carrego na cantiga, que estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá. Construí minha cidade todinha em volta do mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Ao compositor faz desabrochar uma rosa, dá a poesia porte, luz e cor, melodia maliciosa no samba. Quando dá o seu recado, põe a tristeza de um lado e do outro a alegria.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Jogar online de maneira obsessiva pode causar problemas no trabalho, na família e alterações no padrão de sono. Mesmo games considerados inofensivos, se jogados excessivamente, podem levar a sérios problemas de relacionamento e produtividade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nosso nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora 10 horas na sua Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Olá, muito bom dia! Estamos chegando agora às 10 da manhã com o nosso Conquista Tour. É o seu programa de todas as terças-feiras, marcando espaço, marcando aqui no nosso compromisso de falar de turismo e assuntos relacionados ao turismo, claro. Nunca sozinha, eu, Andréa Póvoas, acompanhada do meu amigo turismólogo, cara competentíssimo, Luiz Ferraz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Como você está?
Bom dia, Andréa. Bom dia, Vitória da Conquista. Eu tô bem, graças a Deus. Continuamos aqui nessa missão que é trazer a potência do turismo que a nossa cidade tem, os atrativos, a história, a cultura, as situações que existem aqui na nossa cidade com relação ao turismo. E hoje não seria diferente, né? A gente mais uma vez vai estar dialogando sobre essas questões da cidade aqui na rádio.
E o legal que, do tema de hoje, Luiz, que a gente vai falar exatamente, né, sobre Vitória da Conquista, o patrimônio histórico da nossa cidade, por meio de um dos seus monumentos, vamos dizer assim, né?
Porque exatamente.
É um monumento, né?
A gente, inclusive, já falou sobre casarões históricos aqui na cidade, né? Casarões que são tombados aqui e que se e que podem, que devem se tornar atrativos turísticos para a cidade e para os visitantes.
Então fala aí para o nosso público, para o nosso ouvinte, qual é o tema de hoje?
Gente, hoje nós vamos conhecer melhor, né? Nós já conhecemos, eu sei que muitos de vocês já passaram na frente, talvez até já tenham entrado, né? Mas desconhecem um pouco do local. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Memorial Régis Pacheco, um espaço que preserva a memória política, arquitetônica e cultural de Vitória da Conquista.
Só para localizar nosso ouvinte, é aquela casa que fica ao lado ali da igreja.
Ao lado da catedral.
Da catedral,
exatamente.
Né?
Uma casa que atualmente está cor de rosa e branco, não é isso?
Isso, lindíssima.
Exatamente. Então, para enriquecer essa nossa conversa, estamos aqui no estúdio recebendo um dos maiores pesquisadores da história conquistense, o historiador Afonso Silvestre, que vai compartilhar conosco as curiosidades, fatos históricos e a importância da preservação da nossa memória.
Mas antes, Luiz, da gente conversar com o Afonso, dar bom dia, fazer a saudação que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do turismo, né? Porque quando a gente pensa em turismo, normalmente a gente imagina paisagens naturais, ou a questão da gastronomia, eventos, tudo que a gente fala aqui, né? Nos programas, que já falamos, inclusive, nos programas anteriores.
Verdade.
Mas existe esse tipo de turismo que cresce cada vez mais, que é o turismo cultural, né?
Exatamente. Inclusive, já foi tema aqui de alguns programas atrás sobre o turismo cultural, né? Só que hoje a gente vai ser mais específico. Dentro do turismo cultural, nós vamos falar sobre um determinado atrativo que está envolvido nesse tipo de turismo. E é justamente esse tipo de turismo, turismo cultural, que permite que o visitante, que o turista, compreenda como a cidade foi construída, quem foram seus personagens e quais acontecimentos marcaram a história daquela cidade.
E aí, nesse contexto, né, entra o Memorial Régis Pacheco, que ocupa esse lugar especial. Ele está ali, né, como a gente já falou, localizado na Praça Tancredo Neves, no coração de Vitória da Conquista. E esse casarão foi construído no início do século XX, pertenceu ao médico e político Luiz Régis Pacheco Pereira, né, por isso vem o nome, que teve aí uma trajetória marcante como prefeito de Conquista, foi deputado federal, foi governador da Bahia. E o imóvel tem uma arquitetura neoclássica também, já funcionou como consultório médico, onde o Dr. Regis atendia gratuitamente parte da população. Não é isso, Luiz?
Exatamente. Desde 2007, a residência, a antiga residência, abriga hoje em dia o memorial Regis Pacheco, né? E nesse memorial, ele reúne a memória política do município, o mobiliário histórico, obra dos artistas locais e também a galeria dos prefeitos de Vitória da Conquista. Além disso, o espaço recebe exposições, saraus, lançamento de livros, oficinas, apresentações culturais. Inclusive, esse ano, nós tivemos o lançamento do Arraial da Conquista, que aconteceu lá dentro do memorial. Então, tudo isso passa por esse espaço cultural que nós temos.
Mais do que preservar objetos antigos, o memorial ajuda a fortalecer a identidade da população e desperta o sentimento de pertencimento, além de ser um importante atrativo para moradores, estudantes e turista. Então, já que já, né, contextualizamos aí toda a história do memorial, a gente tem a honra de receber nosso estúdio, como o Luiz já falou, o historiador Afonso Silvestre, pesquisador da história de Vitória da Conquista, estudioso do patrimônio histórico e também profundo conhecedor do memorial Regis Pacheco. Afonso, seja muito bem-vindo ao Conquista Tour.
Obrigado, André. Um bom dia para você, bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes.
Luiz.
Afonso, eu mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui e eu gostaria de comentar com o ouvinte que esse interesse pelo memorial aconteceu comigo há alguns anos atrás, eu acho que faz mais de 5 ou 6 anos, que eu assisti um vídeo, né, que está no YouTube, na época também foi lançado pela prefeitura, acho que foi pela própria prefeitura, uhum, né, botou no YouTube um memorial em que Afonso fala, descreve sobre o memorial Regis Pacheco. E aquilo na época me marcou muito, eu fiquei muito impactado porque eu aprendi muito naquele vídeo, e até hoje está lá, quem quiser assistir, procura no YouTube Memorial Regis Pacheco e vai encontrar lá e vai ver essa explanação que eu acho maravilhosa de Afonso. E aí eu tive a grata surpresa de me encontrar com Afonso alguns dias atrás e pensei, poxa, a gente precisa, inclusive é um plano nosso, né, Andréa, dentro desses programas, trazer curiosidades, sim, história, sim, além de ficar falando sobre turismo de maneira geral, começar a falar da história de alguns casarões, de algumas áreas, para que o conquistense tenha também esse sentimento de pertencimento do que existe aqui, porque muitas pessoas não conhecem. E aí eu começaria perguntando a Afonso. Afonso, de onde surgiu essa ideia de transformar a antiga residência de Regis Pacheco em um memorial?
Olha, Luiz, é uma ideia antiga. Né? Uma ideia que teve várias etapas, vamos dizer assim, ao longo dos tempos.
Uhum.
Essa casa, ela foi construída, foi concluída, né? A construção dela foi concluída em 1919.
Sim.
E ela foi dada de presente ao Regis Pacheco como dote, né? Regis Pacheco casou-se com a filha do construtor da casa, né?
Sim.
Da casa. Então, como a Andrea disse, essa casa ela já foi várias coisas, né? Ela foi residência, ela era o próprio consultório, né?
De Dr. Regis Pacheco.
Regis Pacheco. Ela já foi conservatório de música.
Ah, não sabia disso não.
Já foi um conservatório de música. Agora, com o tempo, ela foi se deteriorando. Em 2007, a casa estava em ruínas.
Sim.
Né? Parecia irrecuperável,
inclusive. Uhum.
Então foi feito um trabalho e a casa foi restaurada, foi recuperada. Foram realizados estudos, pesquisas para que fosse dada uma certa coerência, né?
Sim.
Nessa restauração.
Uhum.
E aí temos aí a Casa Regis Pacheco restaurada. E também foi dada a ela uma finalidade, né? Que ela funciona como memorial, como uhum, um lugar onde se pensa a cultura.
Uhum.
Agora, como é que a casa chegou naquele estado, né, de deterioração tão, tão grande?
Sim.
O município, ele tem uma lei de tombamento que é de 1990, é uma lei bastante obsoleta, ela é simplória demais, então ela não é efetiva, ela não assegura a integridade dos imóveis tombados. Tanto Entendo. Que a casa estava, mesmo após a lei de tombamento,
ela já estava tombada em 2007.
Já estava tombada, Sim. mas é como eu disse, é um tombamento precário. Então Sim. a cidade precisa avançar nesse aspecto, precisa amadurecer esse entendimento, né, sobre o que é memória, o que é tombamento.
Sim, concordo.
Muita gente estranha essa palavra, né, tombamento, como assim, vai tombar?
Verdade.
Inclusive, recentemente, no Brasil, no interior do país, um vereador protestou porque ele estava achando que iam derrubar a casa, né, tombar. A palavra tombamento, ela vem de uma palavra em latim que quer dizer tumba.
Uhum.
Tumba é o lugar onde se guardam memórias.
Sim.
Então, daí o nome tombamento.
Entendi, né? Entendi.
Então, a lei de tombamento de Vitória da Conquista, ela não assegura, ela não tem essa efetividade, ela não tem instrumentos que assegurem a manutenção aí da integridade desses imóveis.
Agora, Afonso, a gente está acompanhando aí, né, um movimento do Conselho de Cultura. E de outros parceiros aí da prefeitura nessa questão do tombamento mesmo, né? Inclusive o nosso prédio aqui da Câmara, né? O prédio que fica ali virado para, como é o nome daquela rua?
Barão do Rio Branco.
Para a Praça Barão do Rio Branco, né? Foi tombado no ano passado, e mais quatro, se não me engano, quatro casarões, né? Inclusive o prédio da prefeitura também, né? Então, isso não é válido? Como você explicaria essa parte para a gente?
É válido, né? É um movimento que demonstra o interesse na preservação, mas ele não é efetivo. Né? No Brasil, nós temos instrumentos aí para tombamento, que são consolidados. Né? Nós temos o IPAC, por exemplo, né? E Vitória da Conquista tem o seu próprio instrumento, mas, como eu disse, ele é obsoleto. Eu não sei se essa lei já foi revista, se ela já foi refeita, mas a lei que nós temos disponível, ou que tínhamos até ano passado, pelo menos, ela é uma lei de uma página, né? Que ela não tem estudos, ela não determina como se deve
proceder.
Proceder.
Ou seja, a gente precisa avançar na mudança dessa lei para que seja mais efetiva essa questão dos tombamentos dos casarões, não é isso?
Exatamente.
Certo. E um pouco assim sobre a vida de Régis Pacheco, porque muitas pessoas falam no memorial, falam em Régis Pacheco, que foi governador, mas desconhecem um pouco da história de Régis Pacheco. Você poderia dar informações nesse sentido?
Régis Pacheco foi um médico, infectologista. Ele é muito jovem, ele se formou e veio para a Vitória da Conquista para debelar uma epidemia.
Ele não era daqui?
Não, de Salvador.
De Salvador.
Ele veio para debelar uma epidemia de, se não me engano, que foram duas que ele enfrentou. A primeira, eu não me lembro, varíola, né?
Sim.
E depois uma de peste bubônica.
Certo.
10, 20 anos depois.
Uhum.
Mas ele veio com essa finalidade. E Régis Pacheco é um homem muito inteligente.
Sim.
E com uma capacidade de articulação incrível. Ele dialogava com todos os setores da política em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista respirava política naquele momento.
Uhum.
Quando Régis Pacheco chegou, a cidade tinha acabado de passar por uma guerra, né, entre duas facções de uma mesma família.
Você saberia precisar o período, mais ou menos?
Foi em 1919.
Ah, 1919, certo.
Conhecida como a Guerra dos Meletes e Peduros. Esse prédio da Câmara, que hoje é tombado, ele foi trincheira, inclusive. Né? O prédio do Banco do Brasil também foi uma trincheira.
Interessante.
Então, essa Rua Grande, ela foi palco de uma disputa feroz. Aí,
isso envolvendo política.
Envolvendo política.
Uhum.
Então, quando o Régis Pacheco chegou, ele apresentou uma capacidade muito grande de dialogar com os dois lados.
Sim.
Né? Uhum. Isso foi muito bom para a cidade, inclusive. Sim. E ele era uma pessoa muito querida, ele se dedicava, né, a atender as pessoas sem cobrar. E durante essa epidemia de varíola, ele se arriscou bastante, né? E ele fez uma coisa que foi bastante inteligente. Não havia vacina para todo mundo. Uhum. E ele descobriu que ele poderia porcionar essa vacina, né? A vacina que serviria para uma pessoa ia servir para uma e um pouquinho mais. Então, juntando aí várias vacinas, a gente conseguia vacinar mais pessoas.
Excelente. Né?
Isso foi uma iniciativa do Régis Pacheco.
Entendi.
Então, ele era esse homem, assim, pacífico. Agora, como eu disse, muito inteligente. Quando ele chega na cidade, a gente já pode imaginar que ele tinha pretensões políticas. Porque ele chega numa cidade violenta como era a Vitória da Conquista, né? Não fazia muito tempo que um etnólogo alemão esteve aqui, Maximiliano Wiedenäuwe.
Sim.
Né?
E temos ele até uma praça em homenagem a ele,
isso,
né?
Isso.
Exatamente.
Ele até alerta aos viajantes que tomassem cuidado quando passassem por Vitória da Conquista, porque é uma cidade extremamente violenta. Sem policiamento, em que as pessoas andavam com ostentavam facões e armas na cintura, né?
Uhum.
Então, nesse momento que Régis Pacheco chega, ele dá uma entrevista e diz que está numa cidade pacata e ordeira, de povo altamente civilizado, né?
O oposto.
Mas essa fala ajudou bastante, né? A introduzi-lo aqui no meio.
Interessante, uma estratégia que ele usou.
E outra curiosidade dessa época é o protagonismo na cidade, né? Quem aparecia de fato eram essas famílias.
Sim.
Né? Mas a cidade de Vitória da Conquista, assim como a maioria das cidades no Brasil e a própria história do Brasil,
sim,
ela mostra o seguinte: os protagonistas da história oficial,
uhum,
eles não são tão protagonistas assim. Né? Vamos pegar aqui um exemplo que está bem próximo, a independência do Brasil, a independência da Bahia.
Sim.
A gente sabe que em 1822, um príncipe europeu declara a independência de forma pacífica, né?
Uhum.
Mas essa independência, de fato, foi acontecer no ano seguinte, no dia 2 de julho, quando os portugueses foram expulsos da Bahia.
Sim,
né?
Definitivamente.
Definitivamente. E quem expulsou os portugueses foram os homens do povo, foram indígenas, foram pessoas negras, uhum, e foram mulheres, muitas mulheres.
Sim.
Então, o Brasil ele precisa rever a sua história, né?
Isso é fato.
Para dar às pessoas condição de conhecer a si próprias.
Claro,
né?
Claro.
E, inclusive, conhecendo a própria história, a própria memória, a gente tem condições de fazer melhores escolhas, né?
Eu acho importante isso que você está falando, porque, assim, eu entendo que a gente passa a amar mais aquilo que a gente conhece.
Com certeza.
E há um desconhecimento muito grande, não por parte de todos, não vou generalizar, né? Mas, assim, eu percebo que muitos conquistenses não valorizam devidamente a cidade porque não conhecem, né? E aqui tem muitos conquistados. Eu sou um deles e muitas outras pessoas. O próprio Régis Pacheco, uhum, foi um conquistado, né? Uhum. Veio para cá e se deixou conquistar pela cidade. E tudo bem, até aí tudo bem. Só que a partir do momento que a gente é conquistado ou que a gente é conquistense, a gente tem que tomar posse da história da cidade, da memória da cidade, até para poder argumentar, para poder compreender e, no meu ponto de vista, até amar mais. Porque quando a gente conhece melhor, no meu ponto de vista, a gente ama mais, a gente tem mais gosto. Então, eu acho muito importante isso que você está colocando, porque o conquistense desconhece parte da história, parte da memória, e com isso a gente dá um outro sentido à nossa cidade.
Agora, eu queria perguntar para Afonso, Luiz, em relação à visitação lá, né? A gente vê ao longo do ano, né, algumas escolas agendando e tal. Qual o perfil das pessoas que visitam ali e o que mais surpreende esses visitantes dentro da casa diante do que a gente tem lá de memória?
Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu fiz visitas guiadas ali para estudantes, alunos da rede pública municipal,
uhum,
para estudantes do ensino superior, também para estudantes do ensino médio.
Sim.
Né? E para pessoas curiosas. Né? Uhum. Teve um momento em que a Casa Reis Pacheco ela funcionou como um lugar de memória, de fato. E não apenas de memória, mas também de planejamento das políticas públicas do município. Foi,
sim.
Foi aquele momento ali em que Erzen era prefeito, né? Ano de 2019, principalmente, né? Uhum. Em que a casa ela foi revigorada e começou a ser movimentada.
Uhum.
Então, foi um momento importante. Então, naquele ano, eu fiz muitas visitas guiadas, sabe? Pessoas mais velhas procuravam saber tudo sobre a casa.
Uhum.
E esse público que eu descrevi agora há pouco. Então, eu fazia uma visita, que é essa que você conhece.
Sim.
Eu pego a iconografia, né, os quadros ali da casa, e através daqueles quadros eu conto a história da cidade. E essa história, ela surpreende, porque ela está ali, estampada nos quadros, mas as pessoas não a veem. Ela está um pouco coberta por uma história oficial, entre aspas, que é a história dos ditos, os grandes protagonistas, aqueles uhum. homens bons, né?
Uhum.
Os ditos homens bons. E os verdadeiros protagonistas, eles ficam escondidos. Se a gente pegar, por exemplo, a Casa Regis Pacheco, ela foi construída por mãos quilombolas.
Interessante. Que a gente tem muitas comunidades quilombolas aqui oficialmente, né? Nós já tivemos aqui um representante das comunidades quilombolas que veio aqui dar uma entrevista para a gente sobre essa questão do turismo, né, nessas comunidades. E, se eu não me engano, são 32 comunidades quilombolas.
33,
né? Uhum. Oficiais, né? Reconhecidas, né? Inclusive, até é um pensamento meu futuro da gente desenvolver aqui no município de Vitória da Conquista um turismo de base comunitária. Uhum. Inclusive, favorecendo essas comunidades quilombolas, porque a gente tem esse potencial. Mas talvez a própria comunidade ainda não tenha essa consciência de que eles podem se tornar protagonista de visitas, de pessoas interessadas. Mas voltando à Casa Regis Pacheco, eu acho muito interessante isso que você coloca, porque realmente é até uma crítica que eu faço atualmente construtiva. Eu estive lá há pouco tempo e, eu, pelo menos quando eu fui, ninguém acompanhou. A gente faz uma visita, mas não tem uma monitoria sobre isso. E se realmente a gente olha só os quadros dos ex-prefeitos, a gente apenas sabe quem foram os ex-prefeitos, mas a gente não tem um conhecimento da história de cada um.
O que se passou.
Exatamente, que é o que você estava falando, que eu achei muito interessante, porque não é só verificar quem foi o prefeito e qual foi o período, mas o que aconteceu naquele período, quais as mudanças, as dificuldades ou as melhorias que a cidade teve naquele período em que ele foi prefeito. E isso eu acho extraordinário, porque dá uma outra dimensão do que você está vendo. Não é só o que você está vendo, mas o que está por trás daquilo que você está vendo.
Exatamente. Veja bem como é interessante a pessoa se apoderar da própria história.
Sim.
Né? Vamos pegar aqui o caso dos quilombos. Né?
Sim.
Os quilombos de Vitória da Conquista, eles começaram a ser estudados em 2004. Foram identificadas 42 comunidades com essas
sim,
características.
Sim.
Eu coordenei esses trabalhos desde então, uhum. desde o início, e nós procuramos essas comunidades e muitas delas não se interessaram, tanto que são 40 e poucas identificadas e nós temos 33, né, cerca de 20 anos depois.
Não se interessaram em se reconhecer ou o que foi?
É um fenômeno bastante interessante. É o auto-preconceito.
Né? Entendi. Não se reconheceram.
Não se reconheceram.
Como quilombos.
Ou associavam o fato de ser quilombola à pobreza.
Entendi.
À miséria, entendi. À própria negritude.
E não a uma identidade cultural, né? Mas uhum. sim outros aspectos.
Isso. Sociais.
Certo. Entendi. Né?
Então, quando começamos esse trabalho, foi desenvolvida uma metodologia em que a gente trabalhava com a memória de cada comunidade, né?
Sim.
Separadamente.
Sim, sim.
Porque Vitória da Conquista tem vários biomas, né?
Sim.
E tem vários tipos de representações mentais.
Sim.
Né? Nós temos a região da Caatinga, onde as pessoas pensam de uma maneira, tem a região da Mata, onde as pessoas pensam de outra maneira.
É verdade, é verdade.
Então, nós desenvolvemos uma metodologia que trabalhava com cada comunidade a sua própria identidade.
Sim.
E isso, ao longo de 20 anos, deu esse empoderamento para as comunidades. Elas Sim. se reconhecem. Elas sabem hoje da importância que elas têm. Mas a cidade ainda não sabe.
É verdade.
Falta fazer essa outra parte do trabalho.
Exatamente.
Porque a cidade ela tem uma dívida muito grande
claro,
com essas comunidades.
Claro.
Mas não sabe disso, né? A gente peca aí pela ignorância.
Talvez até porque não foi colocado isso ainda de forma tão clara e tão evidente, né?
É preciso disponibilizar essa
Exatamente.
Memória para a população.
Exatamente.
Através de atividades. E olha, eu acredito que o poder público é o grande responsável por dar esse empoderamento para a população. É preciso partir do poder público, né? Essas iniciativas que permitam à população realizar coisas que nos tragam esse benefício aí desse autorreconhecimento.
E eu entendo, Afonso, se você me permite, que o turismo pode ser uma dessas ferramentas que vai fazer, porque assim, o turismo, quando trabalha numa cidade, não é só para o visitante, é para o próprio morador. Quando você faz um restauro, uma melhoria, coloca uma pessoa dentro do memorial Reis Pacheco para explicar sobre os ex-prefeitos, sobre a história, você está pensando inicialmente no cidadão. Né? Pode até ser que algumas cidades pensem ao contrário. Mas quando você faz aquilo para o cidadão, pensando no cidadão, quem vem de fora usufrui disso.
Sim.
E vice-versa, quando você faz uma melhoria... Vou dar um exemplo muito... talvez muito latente, né? O caso do aeroporto, que nem todo mundo usa, porque nem todo mundo viaja de avião. Mas o aeroporto, ele traz um benefício extraordinário para toda a região. Eu sou acessado de vez em quando por pessoas que estão vindo desembarcar no aeroporto, mas vão para Caculé, vão para outros municípios e querem transporte, ou que vão passar por aqui e querem fazer um passeio aqui, né? Então, assim, as pessoas pensam muito no aeroporto do ponto de vista do turismo. Mas o primeiro beneficiado é o próprio cidadão, que Sim. sai daqui, vai fazer uma consulta médica, que vai resolver um problema, ou que vai fazer um passeio em uma outra cidade, e que tem esse modal como um dos principais e mais rápidos, e talvez, dependendo para onde vai, dos mais econômicos. Então, quando a gente pensa no memorial, no meu ponto de vista, vamos melhorar, vamos resgatar, a gente está fazendo isso em prol da população, do cidadão, mas indiretamente a gente está promovendo o turismo na cidade. E aí quando você fala nessas comunidades quilombolas, eu penso nesse sentido, né? De dar visibilidade, ajudando eles a terem um reconhecimento, uma valorização, porque quando você é visitado e a pessoa chega, nossa, seu trabalho é incrível, maravilhoso, a sua culinária... O seu artefato, né? O que você produz é escrito. Eu entendo que esse próprio cidadão ele se sente mais valorizado, né? Então, e isso faz com que também a população comece a observar, ué, mas a gente tem isso aqui dentro? Porque tem gente que vem de fora, reconhece e começa a dar eco aos que estão de dentro e que nunca tinham visto anteriormente, né? A gente tem falado aqui constantemente sobre turismo. E muitas pessoas que não desconheciam estão começando a reconhecer até essa visibilidade. Então, eu entendo que, diante do que você falou, que o turismo pode ser uma das ferramentas que ajudam a impulsionar essas comunidades quilombolas.
Inclusive, tem uma notícia muito boa, e tem a ver com essas iniciativas da própria sociedade civil.
Sim.
Né? Nós temos aqui o Festival Suíça Baiana, que hoje faz parte do calendário
Exatamente,
do município.
E oficialmente, né?
Oficialmente, eu fui contactado porque esse ano virão artistas de outros continentes.
Exatamente.
Né? E virão artistas do continente africano.
Uhum.
Então foi solicitado que eu criasse, que fosse criado um circuito de turismo quilombola para que esses músicos de África possam conhecer essa memória
isso,
local.
Fantástico.
Então, eu estou pensando, eu estou estudando aí quais identidades, né, seriam mais interessantes para se conhecer, mas a gente vai fazer isso.
Eu quero participar disso, viu? Eu me interesso.
Perfeitamente.
Eu me interesso claro. Muito.
E a rádio participar. Também está com espaço aberto para divulgar.
Para divulgar,
né? Com certeza.
Eu
tanto aqui quanto...
Na na elaboração do roteiro,
excelente,
na ajuda, no encaminhamento, no acompanhamento. Pode dispor aqui. Inclusive, estou me colocando como guia de turismo também, que recebe pessoas de fora na cidade
aí,
nesse trabalho. Né?
A gente precisa compromisso fazer feito ao vivo, tá vendo, Afonso?
A cidade precisa disso, né? O turismo precisa disso. A gente tem que conectar as redes, porque o turismo ele é uma atividade coletiva. Eu dependo do hotel para hospedar, eu dependo do evento, né, para atrair pessoas e atrair, inclusive, músicos. Não só quem vem trabalhar, mas quem vem ver, visitar, participar. Isso. Eu vou para o Festival Suíça Baiana. Beleza, ótimo, seja bem-vindo. Mas tem também, como você está colocando, o artista que vem se apresentar, mas que ele quer aproveitar a oportunidade e conhecer também um local, né? Então, o turismo, ele tem essa faceta de conectar os interesses em prol de todos.
Agora, Afonso, você acredita que, diante desse patrimônio histórico que a gente tem, tantos casarões, eu sou, né, apaixonada pelos casarões.
Também sou.
Acho a coisa mais linda.
É,
realmente. Não só o memorial, né, mas a gente tem vários. Ali no centro mesmo, né, nessa parte ali das praças, a gente tem muitos casarões. Você acha que ainda há uma pouca exploração, no bom sentido, né, desse patrimônio histórico como um atrativo turístico aqui na cidade?
Não só há uma pouca exploração, ou quase não há uma exploração, como também não há a demonstração de interesse por essa preservação. A gente está vendo essa memória escorrer entre os dedos como uma areia. A própria Casa Rez Pacheco, ela tem problemas ali que são causados pelo vento, pelas intempéries. Ela precisa...
Exatamente.
Né? Ela está meio que esfarelando, né?
Eu vejo isso em muitas cidades, né? Esses monumentos, esses casarões passam por depreciação muito grande e precisa haver uma constante manutenção.
São valores que são nossos.
Sim.
Né? Por exemplo, quando a gente fala em casas neoclássicas...
Sim.
A gente está falando assim da fachada das casas, né? Uhum.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e estou muito feliz com a sua companhia. A gente segue juntos aqui nos 90.3 até às 7 da noite. 12h37.
Venceu sete perguntas e de boca de couro